DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de terça-feira, dia 21 de janeiro. As Nações Unidas retiraram o convite ao Irão para este estar representado e participar quarta-feira em Montreux, na Suíça, na Conferência Internacional de Paz sobre a Síria, conhecida como Genebra II. A coligação síria confirma a participação, mas o Conselho Nacional Sírio abandona a mesma por exigir garantias de que qualquer governo de transição não contará com o atual presidente sírio Bashar al-Assad. Teherão foi criticado por não apoiar um plano para formar um governo de transição sírio, que é a base da conferência. O Irã é um dos principais aliados do regime sírio e o convite irritou os Estados Unidos da América e a oposição síria, apoiada pelo Ocidente. A polícia e os manifestantes entraram em confronto novamente nas ruas da capital da Ucrânia, na sequência de um fim de semana de conflitos que deixaram 200 pessoas feridas. Milhares de ucranianos voltaram às ruas de Kiev na segunda-feira para mostrar o seu descontentamento com as leis anti-protesto aprovadas pelo governo na semana passada. A polícia lançou granadas, balas de borracha e gás lacrimogéneo sobre os manifestantes. Os confrontos que começaram no domingo são um sinal de crescentes tensões após 2 meses de manifestações públicas contra as autoridades ucranianas, especialmente contra o presidente Viktor Yanukovych, que rejeitou relações mais estreitas com a União Europeia a favor da Rússia. A União Europeia concordou em enviar 500 soldados para a República Centro-Africana para ajudar a restaurar a ordem no país. O anúncio foi feito depois dos legisladores nacionais escolherem a nova presidente interina de Bangui. Catarina Samba Panza substituirá o líder seleka Michel Djotodia, que foi afastado do cargo este mês. O conflito dentro do país começou quando rebeldes muçulmanos seleka tomaram o poder em março. A missão da UE apoiará as 1.600 tropas franceses e os 4 mil soldados africanos que já estão no país, enviando um excedente de mais 500 soldados até ao fim de fevereiro. Este é um assunto a desenvolver a seguir no Jornal da Manhã. A Alemanha e a França querem expandir a sua cooperação militar. Numa reunião em Paris, a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, e o seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, firmaram um acordo que prevê o desenvolvimento da Brigada Franco-Alemã. A Brigada seria também uma expressão da amizade franco-alemã, disse von der Leyen, após a reunião. Em discussão está o uso da Brigada no Mali, mas a este respeito a ministra alemã não fez nenhum comentário. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, irá a Paris para apoiar pessoalmente a cooperação bilateral. O exército do Sudão anunciou ter recapturado a cidade estratégica de Malakal. A cidade é a porta de entrada para campos petrolíferos na região do Alto Nilo do país. Malakal tem estado sob o governo e controle dos rebeldes desde confrontos violentos que eclodiram no mês passado. O presidente Salva Kiir acusou o seu ex-vice e rival Riek Machar de uma tentativa de golpe, o que provocou confrontos entre as forças de ambos os lados. A ONU estima que milhares de pessoas foram mortas e cerca de meio milhão de pessoas foram deslocadas no conflito. As negociações de paz para um cessar de fogo estão em curso na Etiópia. A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou na segunda-feira que o Irão suspendeu o enriquecimento de urânio depois de Teherão ter anunciado a paragem dos reatores nucleares. Os ensaios nucleares nos reatores de Natanz e Arak foram suspensos segundo as mesmas fontes que confirmam que o Irão está a cumprir o acordo alcançado no passado mês de novembro em Genebra e contempla a aplicação de uma série de medidas relacionadas com a produção de urânio enriquecido. O movimento abriu o caminho para ministros de Relações Exteriores da União Europeia e dos Estados Unidos da América aprovarem suspensão de algumas sanções contra o Irão. O Sistema Nacional de Educação angolano vai receber 75 milhões de dólares do Banco Mundial como resultado de um acordo assinado em Luanda entre as duas entidades ao abrigo do projeto Educação para Todos. O projeto é um instrumento criado pelo governo angolano para melhorar as competências dos professores e ajudar à gestão de escolas e à avaliação dos estudantes nas escolas primárias e será através desta entidade que a Agência para o Desenvolvimento Internacional vai canalizar cerca de 55 milhões milhões de euros. As verbas deste projeto, que arranca este ano e prolonga-se até 2018, vão beneficiar cerca de 500 mil estudantes em 980 escolas primárias espalhadas por todo o país. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, FMI alerta política de investimento público em Moçambique. Rádio Despertar nega acusações de manter uma linha editorial pró-UNITA e União Europeia vai enviar 500 soldados para a República Centro-Africana. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. O FMI adverte Moçambique a fazer um esforço superior na avaliação de projetos. Aquela instituição financeira diz que quando o nível de dívida pública aumenta, deve ser utilizada para financiar projetos de alta eficácia económica que ajudem a resolver vários constrangimentos. Para evitar que o endividamento possa ter consequências negativas na economia, o FMI apela ao governo para que haja um efeito positivo desses projetos, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, adverte Moçambique a aperfeiçoar o sistema de planificação e implementação dos projetos de investimento público no país. Caso contrário, há vários riscos de redução da ajuda externa, aumento de insegurança e possíveis mudanças na implementação de políticas económicas no contexto das eleições gerais de 2014. Alex Segura, do FMI, admite que nas vésperas de eleições há riscos e as prioridades políticas e econômicas do governo podem mudar.
Embora haja outras circunstâncias, incluindo as eleições. Essa é a mensagem simples. Não quer dizer que vamos aqui especular sobre derrapagens, não é esse o caso, mas como sabemos que em outros países houve derrapagens no passado antes das eleições, gostaríamos de evitar essa situação no caso moçambicano.
O FMI diz que o governo deve fortalecer o sistema de planificação, avaliação e implementação de investimento público. Diz Alex Segura que há em Moçambique necessidade de se fazer um esforço superior na avaliação de projetos.
O país precisa ainda fazer um esforço superior no sistema de avaliação de projetos. Porque quando o nível de dívida pública aumenta, essa dívida pública deve ser utilizada para financiar projetos de alta eficácia econômica. Projetos que ajudem a reduzir esses constrangimentos de falta de escolas, de ruas, etc. Então, tem que haver um efeito positivo desses projetos para evitar que o endividamento possa ter consequências negativas sobre a economia.
Alex Segura diz que existem riscos domésticos que é importante o governo mantê-los bem controlados, em particular da eficiência do investimento público. A dívida pública tem aumentado nos últimos anos, mas o sistema de investimento público tem de ser melhorado. Cita o caso da dívida de 850 milhões de dólares contraída pela Ematum, empresa moçambicana de atum, na compra de 30 barcos em França.
Evidentemente que o caso de Ematum também é um exemplo da necessidade de melhorar este sistema de investimento público, dado que uma garantia de 850 milhões, uma garantia pública, foi emitida um pouco por surpresa para nós.
Para lá deste cenário, é preciso que haja segurança para o transporte de produtos para a população. Caso a insegurança continuar, adverte Segura, poderá haver aumento dos preços.
É necessário evitar esse tipo de situações que poderiam ter um impacto negativo para as populações que se veem afetadas por esse problema de falta de abastecimento, se fosse o caso, de vender serviços. Evidentemente, é um risco a ser evitado.
O crescimento econômico em Moçambique nos últimos 20 anos está associado à estabilidade política. O conflito militar que graça ao país, segundo ainda Segura, pode influenciar este crescimento.
Todos os analistas concordam que a paz e a estabilidade política é necessária para criar condições de manutenção de taxas de crescimento elevadas. Evidentemente, se houver uma degradação dessa situação, poderia ter um impacto negativo sobre a situação econômica, que se poderia traduzir em problemas a múltiplos níveis, incluindo esse problema de abastecimento.
Apesar da aceleração da inflação no primeiro trimestre de 2013, associada às cheias, a taxa de inflação média anual situou-se em 4,2%, abaixo da média de médio prazo do governo, que era de 5,6%. Romo da Silva, DW, Maputo.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. O Fundo Monetário Internacional, FMI, adverte Moçambique a aperfeiçoar o sistema de planificação e implementação dos projetos de investimento público no país. Caso contrário, há vários riscos de redução da ajuda externa, aumento da insegurança e possíveis mudanças na implementação de políticas económicas no contexto das eleições gerais de 2014. E a pergunta é, concorda com as avaliações do FMI? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, a direção da Rádio Despertar nega as acusações de manter uma linha editorial pró-UNITA. A posição da direção da emissora surge após os jornalistas terem afirmado que existe alguma censura e interferência da UNITA na gestão da Despertar. Uma emissora comercial afeta a um grupo empresarial maioritariamente detido por acionistas que representam o maior partido da oposição em Angola. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz não encontrar nenhum órgão de comunicação que seja um exemplo de imparcialidade no país. Nelson, Sul de Angola, com mais informação.
O diretor da Rádio Despertar, Emmanuel Malaquias, disse não corresponder com a verdade às críticas segundo as quais aquela estação emissora tem mantido uma linha editorial pró-UNITA. As declarações de Malaquias vêm na sequência de alguns observadores e jornalistas terem dado conta à DW África de a UNITA estar a aplicar na Rádio Despertar os mesmos métodos de censura e interferência que o MPLA partido no poder é constantemente acusado de aplicar na imprensa pública e em alguns órgãos privados. De acordo com Emmanuel Malaquias, não há qualquer interferência da UNITA na gestão editorial da Despertar.
Nós, na Rádio Despertar, seguimos apenas critérios jornalísticos e temos a plena liberdade do exercício da nossa linha editorial. Não há nenhuma entidade, seja ela de que cariz for, que interfira de uma ou de outra forma na linha editorial da rádio.
Questionado sobre o que estará na base de a Rádio Despertar dedicar maior espaço às atividades da UNITA, em detrimento das atividades do governo e dos restantes partidos da oposição, o diretor da Despertar alegou o seguinte...
Não há nenhuma atividade do governo que a Rádio Despertar ache relevante que não passe na Rádio Despertar. E o destaque que possa ter a UNITA nesta rádio pode ter a ver com a insistência com que a UNITA traz dados novos. Portanto, é uma questão de fontes. Nós todos sabemos que dentro desta sociedade angolana as fontes afetas ao governo são fechadas.
A propósito, a DW África ouviu o Sindicato dos Jornalistas Angolanos. De acordo com o seu porta-voz Teixeira Cândido, tal como noutros órgãos, não há na Rádio Despertar a prática da imparcialidade e do contraditório.
Os órgãos de comunicação social têm, de certo modo, desrespeitado aqueles princípios como a imparcialidade, o contraditório, e não é possível fazer jornalismo sem respeitar esse princípio. É uma situação que não se observa na Rádio Despertar, como não se observa em muitos outros órgãos de comunicação social. O que o sindicato tem estado a fazer é, de facto, um apelo para que a própria classe se mobilize, em primeira instância, para que se constitua os conselhos de redação, que são órgãos previstos na lei da imprensa e que têm como uma função principal fiscalizar o cumprimento da linha editorial de cada órgão.
Debruçando exclusivamente sobre a alegada interferência da UNITA na linha editorial da Rádio Despertar, o porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, disse que aquela organização tem recebido muitas queixas de modo informal, o que não possibilita uma eventual interpelação do sindicato junto à direção da Rádio Despertar.
Tudo quanto o sindicato sabe é inclusive às vezes de maneira formal, ou seja, é um colega que chega e depois, sabendo que alguém faz parte da direção do sindicato, diz, olha, tenho estado a registrar, tenho estado a observar isto, mas só estas denúncias e feitas dessa maneira não podem, não servem, não conseguem, eventualmente, para poder interpelar uma direção de um órgão de comunicação social.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Nesta segunda-feira, na República Centro-Africana, Catherine Samba Panza foi eleita como a nova presidente interina do país. Contudo, continua-se a assistir a uma escalada dos conflitos armados e os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, ontem reunidos, decidiram enviar 500 soldados europeus para tentar restaurar a ordem no território. A Bélgica, a Estónia, a Polónia e a Suécia mostraram-se disponíveis para enviar forças armadas, enquanto que a Alemanha, a Grã-Bretanha e a Itália não o tencionam fazer. Após uma reunião de ministros da UE, os membros da Comunidade Europeia ouviram o alerta do alto funcionário da ONU, que sublinhou na passada quinta-feira que a República Centro-Africana corre o risco de genocídio se não houver uma resposta internacional mais robusta ao derramamento de sangue entre cristãos e muçulmanos, que só durante este mês já fez 1.000 mortos. Os 500 soldados europeus que irão ser destacados para uma missão conjunta na República Centro-Africana deverão chegar a Bangui, capital do país, até ao fim do mês de fevereiro e lá deverão atuar entre 4 a 6 meses, segundo informa o jornal Financial Times. Apesar da grande maioria dos países europeus estar de acordo com a necessidade de apoiar o país, nem todos concordam em enviar forças de combate para o território. É o caso específico da Alemanha, Grã-Bretanha ou Itália. Catherine Samba Panza, recém-eleita presidente, na segunda-feira, no seu discurso de tomada de posse, fez um apelo de ajuda à comunidade nacional e internacional. Faço um apelo a todos e cada um de vós. Ajudem a reconstruir o nosso amado país. Desde o golpe de rebeldes muçulmanos, em 2013, instalou-se uma sangrenta guerra entre cristãos e milícias muçulmanas na República Centro-Africana. Mais de metade dos cerca de 5 milhões de nacionais é agora dependente da ajuda humanitária e centenas de milhares de pessoas estão a abandonar o país. Apesar de há dias o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, ter dito à imprensa nacional que a União Europeia não podia deixar a França a atuar sozinha na missão de paz, Frank-Walter Steinmeier sublinhou que a Alemanha não vai destacar soldados para o país. Firme com a sua posição, o ministro alemão concordou, contudo, em apoiar com o transporte aéreo de tropas e de materiais para países vizinhos da África Central. Rainer Arnold, porta-voz da defesa do Partido Social Democrata, discorda da tomada de posição da Alemanha e pensa que o país devia apoiar os franceses que já têm 1.600 soldados destacados na sua ex-colónia desde 5 de dezembro, em conjunto com 4.400 soldados de paz da ONU. Quem quer chegar à frente da política europeia de segurança como os alemães querem, não podem em seguida deixar os franceses sozinhos. Steinmeier disse que a ajuda alemã poderia ser utilizada no Mali, outro país africano conflituoso. Um membro parlamentar da União Democrata Cristã, Roderick Kiesweta, acha que no Mali tem sido demonstrado que a intervenção da União Europeia para estabilizar o país é importante e nós temos aliviado o nosso parceiro francês que quer estabelecer com outras forças da UE a República Centro-Africana. Cerca de um em cada três adultos na Alemanha sofre por ano, pelo menos temporariamente, de um problema psicológico, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Robert Koch. E a procura de um terapeuta adequado não é fácil. Por isso, os imigrantes com pouco ou nenhum conhecimento de alemão deparam-se com esse problema. A Organização Humanitária Evangélica Alemã, Diakonie, parece ter encontrado uma solução. Maria João Pinto apresenta o trabalho de Marcos Lutik.
Enquanto uma ida ao médico é possível com a ajuda da tradução de um membro da família ou um amigo, esta hipótese está fora de questão quando se fala em tratamento psicoterapêutico, já que as sessões abordam questões pessoais, incluindo a situação da família ou do ambiente social. A solução do problema pode passar por intérpretes especificamente treinados que possuem igualmente os conhecimentos culturais e linguísticos necessários. Atualmente, depois do início do projeto na Diaconie, a instituição social da Igreja Evangélica Alemã, em Wuppertal, existem em 9 estados mediadores de língua e integração qualificados. Em geral, os chamados sprint são migrantes que passam por um treino de 18 meses antes de partirem para as suas missões. No final da formação, recebem um certificado de sprint reconhecido a nível nacional e atribuído por 3 universidades alemãs. Heike Thiemann lidera o projeto em Wuppertal.
Os mediadores de língua e integração trabalham tanto no centro de emprego, se for necessário transmitir alguma coisa, como em sessões de terapia, nas quais também podem envolver-se a longo prazo.
Nestas sessões, os sprint assumem o papel de mediadores entre o terapeuta e o paciente, e o feedback tem sido em geral positivo.
Claro que também há pessoas a afirmar que a terceira pessoa na sala também pode ser um obstáculo.
Por outro lado, há também quem considere que os terapeutas nestas situações conseguem perceber melhor a linguagem corporal dos seus pacientes. É o que confirma Rainer Richter, psicoterapeuta e presidente da Câmara Federal de Psicoterapeutas.
O contacto visual, as expressões faciais e os gestos desempenham um papel muito importante.
Ainda assim, a presença de um tradutor continua a ser a segunda melhor opção. Idealmente, o terapeuta e o paciente falam a mesma língua. A Câmara Federal de Psicoterapeutas apela, por isso, a longo prazo a uma maior oferta de psicoterapia na língua mãe e não faltam terapeutas certificados que conheçam línguas estrangeiras.
Mas não conseguem uma licença.
Diz Richter, acrescentando que a oferta de práticas de psicoterapia não é suficiente na Alemanha. Quanto às oportunidades para os imigrantes no país, o caso é ainda mais sério. Tal como acontece com os médicos, o país limita o número de psicoterapeutas que podem abrir consultórios e cobrar os seus serviços através de seguros de saúde. Mas nas áreas onde se encontram os maiores grupos de imigrantes, diz o presidente da Câmara Federal dos Psicoterapeutas, um número adicional de terapeutas deveria ser autorizado a prestar os seus serviços. Numa cidade como Colónia, onde vivem mais de 60 mil pessoas com passaporte da Turquia, o banco de dados médico mostra apenas 2 psicoterapeutas que falam turco. De acordo com um acórdão do Tribunal Federal Social, a comunicação verbal entre terapeuta e paciente numa língua estrangeira não faz parte da cobertura do seguro obrigatório de saúde. No entanto, algumas companhias de seguros pagam esta opção de forma voluntária. Em resposta a um inquérito do Grupo Parlamentar dos Verdes de abril de 2013, o governo alemão fez saber que não vai alterar a regra. Maria João Pinto, DW.
DW. Cultura.
Esta quarta-feira, a cultura dos países de língua portuguesa sobe ao palco em Berlim, naquele que é a segunda edição das Noites da Berlinda. De 2 em 2 meses, o magazine cultural Berlinda promete juntar vários convidados de áreas artísticas diferentes, faladas em português. Depois da literatura e o cinema terem marcado a primeira sessão, a 6 de novembro, este segundo encontro centra-se nas histórias que os convidados moçambicanos, portugueses, angolanos e brasileiros que vivem na capital alemã têm para contar. Mais com Maria João Pinto.
Uma noite centrada nas histórias pessoais dos falantes de português que moram em Berlim. É esta a proposta de mais uma Noite da Berlinda, a nova série cultural do magazine Berlinda, que de 2 em 2 meses promete mostrar a cultura lusófona na capital alemã. Inês Thomas Almeida, editora do magazine cultural Berlinda, falou à DW sobre o evento que terá lugar esta quarta-feira na Kulturbrauerei, em Berlim.
O que nós pretendemos fazer com as Noites da Berlinda é sempre fazer precisamente a mostra da cultura dos países de língua portuguesa. Nesta vez, desta Noite da Berlinda agora em janeiro, vamos ter uma preocupação um pouco mais comunitária de tentar entender como são as pessoas e tentar entender o que é que nós, comunidade de língua portuguesa em Berlim, temos aqui para oferecer e aquilo que estamos aqui a fazer. Iremos ter convidados de vários países, Angola, Moçambique, Portugal e Brasil, mais o público que nos acompanhará e que nós esperamos que seja muito e também de vários países.
Os autores das crónicas de Berlim sobre a vida na capital alemã, como o moçambicano Cláudio Tamele e a portuguesa Lúcia Vicente, são os convidados desta noite da Berlinda Comunitária.
E esses convidados irão falar um pouco sobre as suas vivências e experiências aqui na cidade de Berlim. Vamos também pedir a todos os convidados e ao público que nos acompanha, cada um pode trazer um objeto, enfim, um livro, uma pedra, um boneco, ou até pode ser uma canção ou uma foto, que conta a sua história e que nos ajuda a perceber a sua história. Nós queremos saber quantas histórias de Berlim é que nós temos aqui, no meio desta comunidade de língua portuguesa tão grande.
Os choques culturais que compõem as histórias e perspectivas destes lusófonos em Berlim prometem, de resto, segundo Inês Thomas Almeida, proporcionar uma noite divertida ao público da Berlinda.
Tivemos aqui o moçambicano Cláudio Tamele, que é o dono do Café Maputo e que é um dos nossos convidados para as Noites da Berlinda. E ele relatava de forma hilariante o que lhe tinha acontecido a um amigo dele quando quiseram comer carne de coelho. Como o amigo dele vinha de um meio totalmente diferente, estava habituado a caçar o coelho. Então foi caçar o coelho para um parque de Berlim. No final apareceu a polícia a bater-lhe à porta de casa, etc. Enfim. Um dos temas recorrentes quando estamos a falar da comunidade de língua portuguesa em Berlim são sempre os mal-entendidos ou interculturais.
Mas nem só de debate se fará esta noite, explica Inês Thomas Almeida.
Iremos ter uma grande festa com um DJ angolano, que é o MC Diamond Dog, que vai passar música de todos os países de língua portuguesa. Vamos ter muito kuduro, kizomba, samba, bossa nova, clássicos portugueses, angolanos, moçambicanos, guineenses. Vamos ter tudo e mais alguma coisa. Vai ser uma noite com muita festa, muita diversão.
E de acordo com a organizadora do evento, a adesão do público deverá ser grande.
Temos tido um feedback maravilhoso das atividades que fazemos, não só com as Noites da Berlinda, que começaram em novembro de 2013 e tivemos a sala cheia, como também de outras atividades que fazemos. Em 2012 fizemos o Festival Berlinda e tivemos convidados do mundo inteiro, tivemos o José Eduardo Barroso, o Pedro Pimenta, o Sérgio Trefoa, a Diana Andrini e por aí fora, e também tivemos sempre as sessões sempre executadas.
A primeira noite da Berlinda, em novembro, apresentou o livro mais recente do escritor Pedro Senalino, Despaís, e o filme Cabralista, do realizador cabo-verdiano Valério Lopes, sobre o herói da luta contra o poder colonial, Amílcar Cabral. Depois de uma noite de histórias de vida faladas em português, esta quarta-feira, segue-se uma edição especial, em março, dedicada à comunidade portuguesa em Berlim, para assinalar os 50 anos do acordo que regularizou a imigração portuguesa para a Alemanha. Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocámos no início da emissão. O Fundo Monetário Internacional, FMI, adverte Moçambique a aperfeiçoar o sistema de planificação e implementação dos projetos de investimento público no país. Caso contrário, há vários riscos de redução da ajuda externa, aumento da insegurança e possíveis mudanças na implementação de políticas económicas no contexto das eleições gerais de 2014. E a pergunta que colocámos foi: concorda com as avaliações do FMI? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia.
Olá, Francisca, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Começamos com as participações enviadas por SMS. Pedro Manuel de Quelimane diz: concordo sim, se continuarem os financiamentos de projetos obscuros, como o da Ematum, que na verdade servem para drenar fundos do Estado para o senhor Guebuz e seus acolhidos. Alberto Xango de Sofala escreveu: concordo com a avaliação do FMI, porque em Moçambique não há clareza dos projetos, há muita falta de parcialidade, é por isso que a Renamo reclama. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Na nossa página no Facebook, escreveu Tito da Costa: darem dinheiro nesses países é facilitar a corrupção. Afinal, por que o FMI dá direito dinheiro nesses países corruptos, se já são milionários os tais governantes? Será que não estão a ver isso? Até quando é que estes senhores vão continuar a ser milionários em nome deste povo? No Guérmio, Anselmo Nunes diz: concordo, porque talvez assim a governação irá sair da pior para melhor. O Felisberto Ricardo diz que concorda. Os dirigentes aproveitam da ajuda externa para fins próprios. Milagre Parruva diz que seria uma ótima ideia. Todos os anos lemos e assistimos que ao país foram doados milhões e milhões e esse dinheiro não faz nenhum bem para o desenvolvimento do país. Afinal, Moçambique pertence ao povo moçambicano ou a um grupo de pessoas. Passo agora a ler rapidamente algumas reações dos nossos ouvintes sobre o anúncio feito ontem de que a direção da DW decidiu terminar as emissões em português para a África e a respectiva presença online a partir de 1º de janeiro de 2015. Tene Celso diz que a DW deve rever bem essa decisão porque isso irá implicar muito para os fãs da DW em África e falantes da língua de Camões. Alberto Kembo escreve, eu que não sei inglês estarei mal. Benildo Balate diz, lamento imenso, a DW é o único canal que informava a tempo real sobre o meu país, Moçambique e o mundo. Lamento, obrigada a todos os que participaram. Terminamos aqui esse espaço do ouvinte, Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30. Tenham um bom dia.